eu quero ler em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Nesta noite, meu querido ouvinte de Cristo em Casa, eu quero me deter sobre sonho. Sonho é alguma coisa que nos faz também viver e gostar da vida. Quem de nós nunca sonhou? As crianças sonham, os adolescentes também sonham muito, os moços também não deixam de sonhar, e até os velhos, como diz Joel capítulo 2, versículo 28, eles também sonham. E, afinal de contas, quem de nós não debruça nos sonhos de ontem e também não almeja sonhar um pouco mais? Meu querido ouvinte, sonhar é privilégio de quem está vivo ou de quem vive e gosta da vida. Sonhar é recordar o passado. Sonhar também é introjetar o presente e prospectar o futuro. Sonhar é típico de quem almeja ir mais longe nas conquistas da vida. Sonhar é navegar na universidade dos mistérios da consciência e do inconsciente. Freud, o pai da psicanálise, disse o seguinte: que todos nós também sonhamos e queremos dar sentido aos sonhos. Fromm, no mesmo nível de Freud, disse: é qualquer atividade mental quando estamos dormindo. Bergson, não menos curioso neste mistério, ele também disse: o sonho é o elo entre os sentidos e as realidades da vida. Meu querido ouvinte do Cristo em Casa, eu penso que você também já sonhou, deve estar sonhando, e quem sabe está debruçado em algum sonho de ontem, esperando que este se torne realidade. Sem perdermos o viés da importância do sonho, eu quero nesta noite, meu querido ouvinte, trabalhar esta realidade, trazendo para você fatos da vida real, coisas que acontecem porque alguém sonhou. A Bíblia diz que Ana, vivendo seus problemas particulares, seus problemas existenciais, ela também teve um sonho e, evidentemente, transformou este sonho em realidade. Mas antes que os seus sonhos se tornassem realidade, meu querido ouvinte, Ana fez uma oração ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos e Deus das multidões, se tu ouvires a oração da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, e da tua serva te lembrares, e a tua serva deres um filho, eu consagrarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha, Ana estava firmada neste propósito. Ana era determinada. Ana era aquela mulher de oração. Ana era aquela mulher que não perdia a batalha. Ana não desistia de sonhar. Ana não desistia também de agir em favor daquilo que evidentemente ela desejava conquistar. Quando abrimos a Bíblia no Velho Testamento, lemos a história de Abraão. Abraão também estava vivendo uma situação muito delicada, e foi numa dessas noites, quando ele estava fechado em seu casulo, estava trancado em suas realidades, estava no seu mundo pequeno, e dentro da sua tenda, reclamando da vida, pensando que nada aconteceria, que seus sonhos nunca se tornariam realidade. Deus foi na tenda de Abraão e o pegou pelo colarinho e disse: Abraão, venha para fora, saia da sua tenda, saia do seu casulo, saia do seu caracol, saia das suas realidades pequenas, porque o que eu tenho para você, Abraão, é muito grande. E quando Deus o colocou fora da tenda, disse para ele: Abraão, olha para os céus, olha para as alturas. E Abraão olhou e contemplou o céu estrelado. Assim disse Deus: assim também será a tua descendência. Tu não serás pai apenas de um filho, tu serás pai de muitas nações. Que coisa linda! Ana também sonhou que queria um filho. Deus lhe deu um filho e um filho especial. O moço, quando nasceu, tornou-se líder. O moço, quando cresceu, tornou-se sacerdote. O moço, quando nasceu, tornou-se profeta. Algo grande. Se você, meu querido ouvinte do Cristo em Casa, ou minha querida mamãe, ou querida vovó, está enfrentando suas crises, está enfrentando seus problemas, está diante de desafios não poucos, eu quero que você, exemplo de Abraão, saia da sua tenda, saia do seu casulo, saia do seu caracol, saia do seu mundo pequeno, e agora contemple o infinito, olhe para as alturas, olhe para o céu, pare de olhar para os pés, olhe agora para as alturas e contemple as estrelas e conte-as, se é que você pode contar, minha filha, minha querida, vovó querida, mamãe amada, o Senhor tem coisas grandes para você, a exemplo do que Deus fez por Abraão, a exemplo do que Deus fez por Ana, Deus também quer fazer por você nesta noite, minha querida. Mas nós temos uma outra história linda, é a história de Jacó. Jacó caminhava na sua estrada rumo a Padarã, em busca de uma mulher ou de uma esposa, em busca de uma realização profissional. Mas foi naquela estrada, quando a noite chegou, que ele deitou e tomou uma pedra e fê-la por travesseiro. Deitado estava ele, dormindo também estava Jacó, mas lá pelas tantas da madrugada, a Bíblia diz que Jacó sonhou, e eis que uma escada posta do céu à terra para Jacó. Jacó então percebe que alguma coisa estava acontecendo, ou coisa grande estava para acontecer, e o Senhor o visita naquelas circunstâncias, e diz para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu te darei a ti e toda a tua descendência. Darei a tua descendência, porque a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o oriente e para o ocidente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Assim que Jacó acordou daquela noite, acordou daquele sono, acordou daquele momento, ele percebeu que, na verdade, Deus estava com ele. E Jacó agora começa a sua estrada de novo, certo de que o Senhor o conduziria ao porto seguro das suas realizações profissionais e também das suas realizações como homem que desejava esposa para si. Minha querida, meu querido ouvinte de Cristo em Casa, nesta noite, quem sabe você sonhou com algo e está percebendo que o tempo está passando, as horas estão se indo e nada acontece. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, debruce-se agora na palavra de Deus e busque o Senhor com insistência, porque Deus pode ainda hoje, nesta noite, transformar os seus sonhos em realidade. Os sonhos, meu querido ouvinte, eles podem até ser adiados, mas nunca serão frustrados. Guarde bem isto. Deus pode até adiar os nossos sonhos, mas nunca nos tornarão ou deixará de cumpri-los em nossa vida. Ana, cujo significado é graça, era uma pessoa piedosa, capaz, crente, fiel ao seu marido, mas tinha ela um vazio dentro de si porque não tinha filho. Sua esterilidade era vergonhosa até. Na cultura machista de então, isto poderia redundar em divórcio. Na concepção judaica, podia ser até maldição. Ana capitulou-se à tristeza e à depressão por algum tempo, mas ela, ao tempo em que se lembrou do Senhor, Ela então fez a oração, e oração que mudou o curso da história. Meu querido, minha querida, você também agora pode dizer, assim como Deus atendeu Abraão, assim como Deus atendeu Isaac, assim como Deus atendeu Jacó, assim como Deus atendeu a Ana, assim como Deus atendeu a tanto no passado, eu também quero que Deus me atenda hoje. Volte-se agora para o Senhor, coloque-se diante de Deus. Quem sabe você está no seu quarto preparando-se para dormir, mas antes que você durma ou que você tenha sonho outra vez, sonhe agora diante de Deus e diga: Senhor, eu quero te pedir nesta noite que os meus sonhos de ontem se tornem realidade. E se tens para mim sonhos ainda maiores, revela-me a mim durante esta noite. Eu quero, Senhor, te louvar, eu quero, Senhor, te agradar, eu quero, Senhor, te servir. Minha vida parece até mesmo, Senhor Deus, um conto, mas eu quero que ela se torne um canto. Senhor, olha para mim, olha para as minhas dificuldades, atenda o meu clamor, atenda as minhas necessidades. Eu estou aqui agora ouvindo esta mensagem através do Cristo em Casa, e eu quero que o Senhor agora adentre as minhas experiências, fale comigo no particular, revela-te a mim, declara-me com a tua vontade, porque eu quero tão somente fazer o que bem lhe apraz. Meu querido e minha querida, os sonhos não podem até ser adiados, mas nunca serão esquecidos. Também nós podemos entender que os sonhos podem estar na ordem do extraordinário. Quanta coisa está na ordem das coisas ordinárias, isto é, o nascer, o crescer, o viver e morrer, são coisas ordinárias, isto é, comer, beber, dormir, são coisas ordinárias, estudar, formar-se, tornar-se profissional, está no campo das coisas ordinárias, mas existem coisas que fogem ao ordinário, escapam ao ordinário, extrapolam, são plus, são coisas grandes, são coisas maravilhosas, são coisas que projetam nos umbrais da eternidade. Meu querido ou minha querida, não desista dos seus sonhos. Eles podem hoje, como eu já disse anteriormente, se tornarem realidade na sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 17 e 18, como escrito está: por pai de muitas nações te constituí perante o no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu na esperança e até contra a esperança, e Abraão tornou-se pai de uma grande nação. Meu querido, você também pode agora se tornar pai de grandes coisas. Você agora, mamãe, pode se tornar mãe de muitas coisas. Portanto, não desista dos seus sonhos. Ouvi alguns dias atrás uma neurocientista falando deste assunto e fiquei até pasmo quando percebi um amontoado de frases sem sentido, querendo até mesmo mostrar alguma novidade, mas não transformou nada em realidade e não trouxe nenhuma esperança e nenhum sentido à coisa, porque, na verdade, sonho tem a ver com Deus, sonho tem a ver com a fé, sonho tem a ver com a esperança. E se você está sonhando, não pare a vida, não desista da vida, não desiste de crer, porque o Senhor é contigo e poderoso para fazer muito mais do que você crê ou espera, segundo o propósito que o Senhor tem para você. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39, nós lemos estas palavras que consolam, que confortam, que ajudam e que tornam a nossa vida mais vida, e que tornam nosso ser mais ser, e que torna a nossa existência mais feliz. Paulo, num rasgo de fé, lhe dizia: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará, não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como escrito está: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ó, meu querido ouvinte do Cristo em Casa, Deus nos tem reservado esta palavra, Deus nos tem trazido esta palavra, Deus nos tem colocado esta palavra agora para que nele o Senhor criamos e possamos viver nele, para ele, sob a égide do Espírito Santo do Senhor. Que nesta noite, meu querido, você possa debruçar na palavra do Senhor e estar subordinado à vontade de Deus, certo de que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Espírito Santo que habita em nós. E agora, glorifique ao Pai que está no céu.